O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Amém, gente? Daqui a pouco a gente tira dízimos e ofertas, ok? E depois o Espírito Santo fala contigo. Tá bom? Daqui a pouco. Na hora que Ele quiser. Mas eu sei que Ele vai. Aleluia. Obrigada. O Senhor é bom. Como Ele é bom. Que povo maluco e barulhento. É porque tudo que está vivo reage, né? Se você pegar um cadáver e gritar e falar, não importa, ele nunca vai reagir, porque ele está morto. Mas quem está vivo reage. E onde tem gente viva, tem barulho, né? Quando você vê um lugar muito silencioso, Deus não está lá não, viu? Porque Deus gosta de festa. Não é à toa que Ele falou tanto. Ele fala mais do que a mulher. Eita! Amém, gente? Diga comigo assim: eu não vim receber mais uma informação, mas eu vim receber transformação. Você crê nisso? Até porque o que eu vou falar você já sabe, então não vai ser mais uma informação, amém? Mas eu creio numa transformação, amém? É, eu estava meditando a respeito do que o profeta Jesus disse. O profeta Jesus disse assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Diga comigo, foi o profeta Jesus que disse. Queridos, todas as vezes que você vê Jesus falando algo na palavra, lembre que Ele é Senhor. Tá certo? A gente tem que entender que quem é Senhor, que quando fala, merece atenção e obediência. Amém? E Jesus disse isso. E eu estava meditando a respeito de algumas coisas, a respeito de fé. Porque eu tenho ouvido coisas a respeito do povo da palavra da fé que eu acho que pastor Bando está se revirando no túmulo. De tanta incredulidade. E eu vou te dizer uma coisa. Pastor Bando não veio para aqui para esse país pagar um preço tão alto. Para a gente estar andando em incredulidade, não. Porque essa palavra da fé já nos alcançou. Diga comigo, eu sou da fé. Diga de novo, eu sou da fé. Diga de novo, eu sou da fé. Hoje você vai estar convicto. Sabe que teve gente aqui que não abriu a boca para declarar isso? Se você não declara isso no meio de uma atmosfera dessa, querido, isso mostra que tipo de fé você tem, né? Aleluia. E aí, um pastor da Igreja Batista Plenitude da Palavra, muito bonito o nome, me convidou para ensinar fé. Ele disse: Rossana, vamos fazer uma conferência de fé. A gente precisa conferir na Bíblia. Porque conferência é isso, é conferir o que a Bíblia diz a respeito de fé. Ele disse: o meu povo está precisando conferir na Bíblia sobre fé. E eu quero que alguém do Rema vá ministrar, porque eu não conheço ninguém que pregue fé como vocês. E eu ouvi aquilo, me chamou a atenção. Tem coisa que eu escuto, fico remoendo, remoendo. E aí, eu conversando com alguém, há 10 dias atrás, lá em Brasília, a pessoa me disse assim, que há 13 anos atrás, Deus tinha falado com ela para fazer algo. E tinha chegado o tempo de executar. E que ela estava se vendo impossibilitada por causa do aumento do dólar. E na hora me veio uma nota no espírito: o povo que prega fé está vivendo fé. Porque se nós não precisamos ser conhecidos como o povo que prega fé. Nós precisamos ser conhecidos como o povo que vive fé. Porque, queridos, eu vou te dizer uma coisa. É muito fácil a gente saber quando é Deus que fala conosco, né? Por quê? Porque sempre que Deus tem algo para que eu faça, para que você faça, Ele nunca vai mandar algo compatível com nossa situação financeira. Nunca. Porque no dia que Ele mandar algo compatível com tua situação financeira, não foi Ele. Porque Ele não precisa confiar nas suas finanças. Mas quando Deus mandar você fazer algo que está totalmente incompatível com o dinheiro que você tem no bolso, pode ter certeza, foi Ele. Porque aquilo que Ele nos manda fazer, Ele banca. Porque Ele não quer que você banque, é Ele que banca. E eu não sei se você já olhou para a planta dessa igreja e perguntou, isso é compatível com o dinheiro que tem no caixa da igreja? Se fosse, não tinha sido Deus. Se você chegou aqui incrédulo hoje, querendo ouvir uma palavra, se você orou, Pai, hoje eu quero que o Senhor fale comigo, Ele vai falar mesmo. Amém. Aliás, Ele já está falando. Amém. Então, se você olha para essa planta dessa igreja e você diz, é compatível com a situação financeira da igreja? Se fosse, não era Deus. Por que que a gente pode ter convicção que é Deus? Por quê? Porque todo dinheiro vai vir dEle. Amém. Ele vai colocar na sua mão e você vai trazer. Porque Ele diz, trazei todos os dízimos. Ele não diz, trazei. Ele não diz, mande. Ele diz, traga. O que isso quer dizer? Que dízimo tem a ver com congregar. Você não envia dízimo, você traz. Você vem congregando e traz. Aquilo que é para honrar. E ele diz o quê? Para quê? Para que haja mantimento. Então, o que você traz é para uma manutenção.
Amém.
Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom.
Aleluia.
E paga bem.
Amém,
amém, gente?
Amém.
Então, o que que a gente precisa entender? Né? É que o povo de Deus está vivendo crise, falando crise, concordando com crise, confessando crise, e olhando para a situação do governo, e olhando para o que a economia do Brasil está dizendo, e olhando para o que o William Bond está dizendo no Jornal Nacional. E sabe, queridos, e tem muita gente que está meio entrando em polvorosa com a situação do país, porque onde você vai, o assunto é crise. E onde eu estou, o assunto é Cristo.
Amém.
Aleluia. Amém?
Amém?
E aí, a gente vê o povo, nossa, mas, né, como aquela menina lá, nossa, mas essa crise, meu Deus, o dólar foi para tanto. Oh, queridos, o meu Deus não trabalha com dólar, nem com real, nem com euro, nem com... Ele não trabalha com Kwanza, Ele não trabalha com nada disso. Tem um... Deus trabalha com fé. Diga comigo, fé. Diga de novo, fé. E se você for se conectar com crise, eu quero te dizer, você está frito. Ou então, se você quiser que eu seja mais nordestina, está lascado. Aleluia. E, amados, eu vou te dizer uma coisa. Tem muita gente dizendo que é da fé e que não está falando fé, não. Porque fé tem uma voz. Não é? E a gente sabe, às vezes, conversando o nível de fé que o povo está andando. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu estava lendo um livro de Po Yong-shu chamado Fé que Remove Montanhas. E Po Yong-shu recebeu a visita de um médico, um neurologista. E esse neurologista disse assim, pastor, a neurologia está descobrindo, está havendo uma descoberta na neurologia, que existe uma conexão nervosa, neurológica, entre a língua e os neurônios. E isso está sendo descoberto, e ele disse exatamente assim, de forma que quando você fala, né, os neurônios recebem a informação da fala e transmite para todos os outros neurônios, para que os outros neurônios comecem a reagir para você se sentir exatamente como você está falando. De forma que quando você diz, eu estou fraco, existe um receptor mental E passa essa informação para todos os outros neurônios, e todos os neurônios vão trabalhar para você se sentir fraco. E na hora que esse neurologista disse isso para Po Yong-shu, ele disse, eu já sabia disso. Ele disse, como? Isso foi descoberto agora pela medicina. Ele disse, doutor Tiago já tinha me dito. Vamos ver o que o doutor Tiago diz? Tiago, doutor Tiago. Doutor Tiago já me disse, faz tempo. Vocês é que só estão sabendo agora. Aleluia. E doutor Tiago diz assim, porque todos nós, capítulo 3, verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Você sabe que o que você fala pode refrear você ou alavancar você? Continue dizendo, está difícil. A crise está grande. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está hoje aonde a sua língua lhe levou. Amém. E eu quero te dizer uma coisa. Os neurologistas é que estão descobrindo isso. Mas já está na Bíblia faz tempo. Aí ele diz, ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde quer que o impulso do timoneiro. Assim também a língua. Diga comigo, assim também a língua. Do jeito que o leme leva o navio, a sua língua lhe leva. Você está onde sua língua lhe levou. A minha pergunta é, você vai embarcar nessa crise? Falando dela? Aleluia. E queridos, eu vou te dizer uma coisa. A gente tem que ter muito cuidado para a gente não estar olhando para a nossa condição financeira, para a condição dos nossos pais, para a condição dos nossos maridos, ou de quem quer que seja, e estar determinando coisas baseado na condição dos outros. Naturalmente falando. Sai desse natural miserável. Aleluia. Aleluia. E aí, amados, a gente tem que entender que você fala aquilo que você pensa. Naquilo que você mais medita é o que sai da tua boca. Se você está todo tempo dizendo, eu não posso, eu não tenho, está complicado, está difícil, o dólar está aumentando, o dinheiro está acabando. E essa menina conversando comigo dizendo, ó, tem diminuído isso, o governo vai reter o dinheiro, o salário de novembro, dezembro, já está certo, já está certo. Está certo o que Deus disse. E ela conversando comigo, já está certo, o governo já disse que tal mês a gente não vai ter salário, já está certo. Para ela vai estar certo, para mim não. Amém. Aleluia. Amém? E aí, amados, a gente precisa entender que se a gente fala o que medita e o povo está falando isso, a gente está percebendo o que o povo está falando. Falta. Está meditando naquela como é que diz? Impossibilidades o tempo inteiro. E é raro você ver uma pessoa hoje andando em fé. E quando alguém está andando em fé, tem uns que olham e dizem assim, isso não está na nossa realidade. Só que, queridos, se você quiser ficar na realidade, você não precisa de fé. Eu preciso de fé para andar na realidade que não é a do mundo. Amém. Aleluia. Eu tenho visto crentes dizendo, isso não é minha realidade. Ah, não vai dar porque minha realidade não é essa. Pois fique nessa realidade maldita. Porque eu fico na da palavra. Amém? E, queridos, quando a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, isso quer dizer que só a nossa forma de pensar faz com que Deus haja. Se Deus não está agindo na sua vida, é porque você está pensando errado. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu estava meditando e eu pensando, pai, onde é que está o problema? E eu vou te dizer, queridos, aonde eu detectei, onde é que está o problema. É que o povo está desconsiderando a unção de quem está falando essas verdades. E por que você me diz isso? Por quê? Porque Jesus, certa vez falando, ele disse assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: a unção do Espírito está sobre mim. Para quê? Para pregar para os pobres. Existe uma unção na minha vida que, com a palavra que sai da minha boca, muda a condição da pobreza. E ele não só disse isso, ele disse: quem está cativo é liberto, quem está cego vê, quem está escravo sai da escravidão. Ele estava querendo dizer: a palavra de Deus saindo da minha boca ungida muda condições. E você não tem desculpa de dizer que essa palavra não tem chegado até você. Ela tem chegado. Você está valorizando a unção da boca de quem está saindo. Porque o que estava acontecendo, amados? Jesus estava falando isso. Em outras palavras, ele estava querendo dizer, sabe o quê? Eu fui ungido para falar para você. E o que eu falar muda a tua condição. Abre sua Bíblia aí em Marcos, por favor. Marcos capítulo 1. E eu vou te dizer como era que o povo estava vendo Jesus. Marcos capítulo 1. Aleluia. Marcos capítulo 1, verso 15, diz exatamente assim. Vou ler o verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Diga comigo: boas novas. Boas novas. E Jesus tinha um jornal diário, Good News. O nome do jornal de Jesus, Good News. Diga comigo: Good News. Good News. Boas notícias. O jornal dele não era o Globo. E aí, todo dia, saía o jornalzinho celestial. Jesus. Verso 15. Dizendo, olha o que o jornal estava dizendo. O tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Desse versículo, o que é que ficou para nós? Quem aqui já se arrependeu? O que é que sobrou para você desse versículo? Crede no Evangelho. Ei, crede no Evangelho. Ei, crede no Evangelho. Mas Jesus começou, queridos, ele dizendo isso: crede no Evangelho, porque eu estou ungido para falar. Ei, eu sou ungido para falar. Eu sou ungido para falar. E o povo olhando para Jesus como filho de Zé. Não como ungido da parte de Deus, mas o filho de Zé. As irmãs dele não brincam aqui no terreiro com a gente. Esse é o filho de Zé. E você está ouvindo a palavra assim: quem pregou? A esposa do pastor. O diretor do Rema. Não, foi aquele que foi líder do diaconato. Você está ouvindo a palavra assim, é? Aleluia. O filho de Zé, ungido para pregar. Só que quem honrou a unção do filho de Zé foi ressuscitado, foi curado, foi suprido, comeu, bebeu. Se você está ouvindo esse evangelho, querido, e tua vida não tem mudado, deixa eu te dizer, você não está honrando a unção. Aleluia. Rossana tá braba, tô nada. Aleluia. E debaixo dessa unção poderosa que Jesus ministrava, queridos, a gente vê Jesus em 35% das parábolas que ele pregou, era falando sobre provisão, suprimento e dinheiro. 35%. Porque as parábolas era ele pregando. Diga comigo, era ele pregando. Era ele pregando. E o que isso quer dizer? Em dados matemáticos, que eu não entendo nada de matemática, eu só entendo de fé. Mas em dados matemáticos, isso quer dizer que a cada 3 ministrações que ele fazia, um era sobre finanças, dinheiro, provisão. Fé nessa área. Vocês estão entendendo isso? Às vezes você está ouvindo muito pouco o evangelho nessa área e ouvindo demais o jornal. Aleluia. Amém, gente? E aí eu vou te dizer, eu vou te fazer algumas perguntas, né? Como você foi salvo? Quem aqui tem convicção de salvação, levante a mão. Amém. Se Jesus voltar agora, você vai com ele? Amém. Você tem convicção disso? Amém. Ok, como foi que você foi salvo? Ouvindo a palavra ungida. Não só ouvindo, mas crendo com o coração e confessando com a boca. Crendo com o coração e confessando com a boca. Crendo com o coração e confessando com a boca. Ouviu, creu, falou, certo? Eu te pergunto, eu posso sentar com você e te provar que você não é salvo? Não? Parece que tem umas pessoas aqui que têm dúvida. Eu posso sentar com você e digo, eu provo para você que você não é salvo, posso?
Não.
Não, ok. Como é que você é curado? Ouvindo que é vontade de Deus, é a perfeita vontade de Deus, aí você crê e confessa, eu sou curado. Certo? Cadê Thalita? Thalita, eu posso sentar com você e te provar que você não é curada? Tem certeza? Por quê? E por que você está declarando, eu sou curada? Diga, eu creio com o coração. Vocês estão entendendo isso? Agora, por que que você tem tanta convicção de salvação e de cura e não tem a mesma convicção na área de finanças? Por que que você não tem tanta convicção que é suprido como você tem que é salvo? Por quê? Por quê? Porque você não crê. Porque quem crê, fala. E não tem quem roube. Eu duvido você, qualquer um de vocês, os matemáticos do Brasil, tudo, eu duvido sentar comigo e me provar que eu não sou suprida. Eu duvido. Pode chamar aí. Qual é o top aí do Brasil? Não, chama o dos Estados Unidos também. Sente comigo e me prove. Você não é suprida numa crise dessa. Eu duvido. Por quê? Eu não só creio, eu falo, eu falo, eu falo, eu falo, eu sou, eu tenho, eu faço. Não tem homem nem inferno que me prova o contrário. Não tem jornal, eu nem assisto, graças a Deus. Agora, se eu assistir, eu... Amados, nunca eles vão me convencer que eu estou em crise. Nunca. Nunca. Agora, por que é que tem tanta gente com medo no meio do povo de Deus? Conversa, amados, com os crentes. Conversa. Eu estou falando com os crentes da fé. Conversa. Para você ver o que sai da boca deles. Conversa. Aí o profeta Jesus diz assim, ei, quando eu voltar, será que eu vou achar fé? Aleluia. 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 Fé na palavra. Amados. Fé na palavra. Ei, está chegando um tempo da gente crer e falar mais essa palavra. Aliás, não está chegando um tempo, me desculpe, já passou do tempo. Aleluia. 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 O que tem acontecido com o povo? Diga comigo, medo. Mas sabe, amados, eu estava lendo uma parábola hoje e eu percebi que o medo de uma crise causa mais problema do que verdadeiramente a crise. Você sabia disso? Vou te provar isso. Abre a sua Bíblia em Lucas 19. Um homem que teve medo de uma crise. Aleluia. Lucas 19. Aleluia. Ele diz assim no verso 11. Obrigada, Pai. Ouvindo ele estas coisas, Jesus, aquele que foi ungido para pregar, propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então ele diz: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 de seus servos, confiou-lhe 10 minas e disse-lhe: negociai até que eu volte. Você sabe que o problema não é a falta de recursos nas nossas mãos? É a forma de fazer eles multiplicarem? O problema está aí? Aleluia. O que chega na sua mão é para ser multiplicado. Como é que eu faço isso? Os princípios da palavra em ação. Amém? Aí ele diz assim: negociai até que eu volte. E os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber o negócio que cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, tua mina rendeu 5. A este terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço. Medo. Veja o que ele diz. Pois tive medo. Pois tive medo. Diga comigo: o medo. De uma crise. Piora a situação. Porque medo é um espírito. E esse homem com medo, ele não arriscou. E eu vou te dizer, amados, medo é o contrário de fé. Medo anula fé. E não se agrada a Deus com medo, mas com fé. E quem tem fé não tem medo. Às vezes o povo está com tanto medo: ah, não é o tempo de investir, ah, não é o tempo de fazer, ah, não é o tempo de ir, ah, não é o tempo disso. E com medo. E causando, trazendo muito mais problemas para si do que andando em fé.
Amém,
amém. Aleluia. Aleluia. Aí ele diz assim: eu tive medo, não foi? Só que no verso 22, Jesus, né, na parábola, ele diz: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Diga: é a própria boca. Ele não só tinha medo, como ainda confessava: eu tive medo, eu estou com medo. Ah, o que vai ser da gente? Quem poderá nos socorrer? Jesus disse: a tua boca. Você está condenado pela boca. Você está condenado pela sua boca. Ei, você está condenado pela sua boca. Eu não tenho condições. Eu não posso. Querida, eu vou te dizer uma coisa. Para que mesmo que você nasceu de novo? Porque se fosse para andar na tua capacidade, para que você precisava de Jesus? Aleluia. Jesus é o quê? Para tu um enfeite, é? Aleluia. 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 Sabe, queridos, medo te desqualifica a viver uma vida melhor. Você está com medo, está desqualificado. Desqualificado. Esse rapaz foi desqualificado a uma vida melhor, para ter autoridade, por um medo. Eu te pergunto, queridos, como é que você tem andado, hein? Em nome de Jesus, como é que você tem andado? O que é que você tem dito? O que é que você tem falado? Aleluia. Aleluia. Você, às vezes a gente é desqualificado pelas palavras que saem da nossa boca, amados. Não é porque Deus decidiu, meu Deus, como o negócio está complicado. Não, olha só, isso é o castigo de Deus. Amado, eu vou te dizer, eu já disse isso, eu vou dizer de novo. A situação aí fora só vai piorar. Não espera que melhore, não. Mas para você, a tendência é melhorar cada vez mais. Para você que tem fé, deixa eu completar, né? Aleluia, amém. Aleluia, porque medo é a certeza daquilo que você não quer. Medo é a certeza daquilo que você não espera. Diga assim comigo: medo é a certeza do que eu não espero. Pronto, vai continuar com medo? Hebreus. Aleluia. Pai, muito obrigada. Hebreus capítulo 11. Eita, que bênção, hein? Ah, já sei disso. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é o medo.
Não.
Não, a fé é a dúvida.
Não.
A fé é a?
Certeza.
De quê? Você está esperando algo? Sabe que essas coisas se tratam das promessas de Deus na nossa vida? E a fé nisso é aquela certeza. E é também, ele continua dizendo, e a convicção de fatos que não se veem. Interessante isso. A convicção de quê, gente? Pois então, você não está vendo, mas aqui já está dizendo que já é fato. Ei, a convicção de fatos. Gente, o que é fato? Fato é algo certo. É algo que já aconteceu. É um fato. Olha, olha essa palavra. Eu fiquei meditando nessa palavra. Fato. Ei, a convicção de fatos. Fé é isso. Eu já tenho. Eu já sou. Eu posso. É um fato. Agora, eu fui ver essa palavra convicção. No original é electos. Eu não sei se fala assim não, sei que se escreve. Que quer dizer, sabe o quê, queridos? Ah, no sentido original, evidência, essência. Essência, diga comigo, essência. A gente pode até ler assim: fé é a essência dos fatos que não se veem. Fé é a essência. Agora, vamos pensar. O que é essência? É algo que a gente usa para muitas coisas. Se usa na culinária, essência de laranja para pôr num bolo. Aí você, o bolo cheira a laranja porque você pôs uma essência ali. Não é assim? Eu estou usando um perfume que tem uma essência. Não tem uma essência? E é interessante, você sabe que gás não tem cheiro? Quem sabe aqui que gás não... Quem concorda comigo que gás não tem cheiro? Agora, quem já sentiu o cheiro de gás? Só Ana? Como é que gás não tem cheiro se você sente o cheiro de gás? Basta deixar o botijão aberto. O que é que acontece? É porque como você não vê o gás, as pessoas, como o gás é prejudicial, colocam uma essência. Para quê? Quando o gás está escapando, a essência te faz ver que tem gás no ar. Porque aquilo é prejudicial. Aleluia. A Bíblia está dizendo que a fé é a essência de fatos. Deus colocou um cheiro. Uma essência. Rossana, o que, é que você está vendo? Nada, mas estou sentindo o cheiro. Eu não sei se você está precisando de uma casa nova e está sentindo o cheiro de casa nova. Se não tiver, você não tem fé. Você Você está sentindo cheiro de carro novo, meu irmão? Deus colocou uma essência nos fatos que você não está vendo. Porque fé é isso. Eu não estou vendo, mas eu sinto o cheiro de chuva. Eu vou te dizer uma coisa, amado. Uma essência na minha pele fica diferente do que na pele de Tayana. E se Maricélia colocar a mesma essência, o perfume dela fica diferente em Gisele. Por quê? Cada uma absorve uma essência, a mesma essência com cheiro diferente. É muito interessante isso. A medida de fé que Deus me deu foi a mesma que deu para você. A minha pergunta é, o que é que o povo está sentindo de fé em você? A tua incredulidade tem abafado o cheiro da essência da fé? O bafo de incredulidade tem abafado o cheiro da essência da fé? Porque não tem coisa mais triste do que um bafo ruim. E o de incredulidade é o pior que tem. Eu tô que não aguento ouvir. Tá, eu e o pastor Bando, não aguentava ouvir. Incredulidade. Incredulidade. Aleluia, aleluia. Fé é a convicção. Convicção, a essência. Diga comigo, já é um fato. Então, já que é fato, vê se você consegue sentir o cheiro. Ei, já é um fato. O que você não está vendo já é fato. Meu Deus do céu. Aleluia. Está lá, está lá. Está lá, amados. Está lá. Sabe, quando uma pessoa é acostumada a usar um perfume, você está de costas, ela pode entrar. Você não viu ela, mas você sente o cheiro. Ela está aqui, está aqui. Está aqui. Deixa eu te dizer, o que você não está vendo, está aí. Está aí, já está aí.
Aleluia.
Aleluia. Amém. E, queridos, eu vou te dizer, quem crê sente cheiro de milagre de longe. Amém? Meu Deus do céu, o cheiro de milagre é como o cheiro de chuva, amados. Se chover lá, mesmo que dê um pinguinho de nada, você nem sinta o barulho. Mas o cheiro de terra queimada entra, de terra molhada. Entra. Amém. Cheiro de milagre é assim. Quem vive uma vida de fé vive empolgado, querido. Sentindo cheiro de terra molhada toda hora. Aleluia. Aleluia. Porque fé não é amargurada, não é cabisbaixa, nem é bicuda. A fé empolgada. Amém, gente? Aleluia! Aleluia! Interessante que o primeiro milagre de Jesus foi para curar uma falta, viu? Para suprir falta. Engraçado isso. Não é? Amém? Agora eu quero lançar uma pergunta para você. Você não vai me responder, mas você vai ser bem sincero com você mesmo, tá bom? E eu vou te perguntar assim. Se eu lanço aqui para você uma pergunta a respeito de milagres financeiros, vai, começa pensando aí. Milagres financeiros. Eu gostaria que você pensasse num milagre financeiro aí. Você. Tá certo? Eu vou dar um tempinho para você pensar. É bom pensar em milagre financeiro. Se você quiser sentir o cheiro, pode. Amém? Agora. Quando você pensa nessa palavra, milagres financeiros, e você não vai me dizer nada, isso é algo que você vai tratar com você mesmo. Né? O que é que você viu? Você se viu recebendo algo ou dando casa, carro, entregando chaves na mão das pessoas, de aviões? Porque quando se pensa em milagre financeiro, que você só pensa em você ser abençoado, você não renoveu a mente ainda o suficiente para entender o propósito da prosperidade. Rossana, eu me vi ganhando um saco de dinheiro. Foi? Está pronto para prosperar, não. Vai renovar a meta. Aleluia. Porque quem pensa em milagre financeiro com mente renovada de prosperidade, já pensa assim, entregando chaves de casas, chaves de carro. fazendo feiras de supermercado enorme, carrinhos empurrando, e o povo lá na frente só esperando e você entregando. Aleluia. Good news. Amém? Aleluia. Não é bom renovamento com a palavra? Então, queridos, a essência, toda a essência é exalada. Quando tem uma essência em um lugar, ela se exala, o cheiro sobe. A minha pergunta é, onde é que está a essência da tua fé? Essa essência, essa convicção dos fatos, amém? E aí, amados, eu vou te dizer uma coisa. As pessoas, às vezes eu fico meditando em algumas coisas. A gente anda em outras igrejas, a gente vê algumas coisas e a gente fica meditando depois. Por exemplo, campanha. Né? O povo gosta de uma campanha empurrada. Né? A gente vai fazer uma campanha aqui para prosperar. E aí, o que é que acontece na campanha? Rosana, o povo recebe coisas? Recebe. Mas vamos entender uma coisa. A pessoa está com nível baixo. Está zerado de fé. Zerado de palavra, zerado de renovar a mente, zerado de confissão, zerado de tudo. Aí ele chega numa campanha, né? E aí um milagre se manifesta lá, e rapidão ele recebe, mas com a mesma rapidez que ele recebe, ele perde, porque não tem estrutura para sustentar. Amém. Vocês estão entendendo aqui? Diga comigo, zerado. Só que renovação da mente, quando a gente fala de fé, a gente está falando de renovação da mente, de você ouvir a palavra e ouvir, 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 e confessar, e confessar, e confessar, e confessar, e confessar. O que que acontece? A confissão da palavra nunca te deixa no zero. Amém. Não é? Não tem dias que a bolsa de valores sobe, 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 sobe? Confissão da palavra faz isso. Você sobe, 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 fica cada vez mais próximo do plano de Deus para a sua vida. Sobe, 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 nunca está embaixo. Você está entendendo? E mesmo que você não participe de uma campanha, você tem de Deus o que você confessa. Só que por você renovar a mente, confessar e crer, você não perde aquilo. Aquilo chega e fica. Porque, amado, eu vou te dizer, é a mesma coisa de você pegar a campanha, é como uma pessoa, a época do deserto. Não caía o maná? Só dava para aquele dia. Campanha é isso. Chega a bênção, só dá para aquele dia. No outro dia eu estou zerado de novo. Mas confissão da palavra, não. É por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Gente, renovamento, confessa a palavra. Confessa a palavra, ora em línguas, leia a Bíblia, escute pregações. Amém? Por quê, amado? Porque quando você está confessando, como a campanha é aquilo que é o deserto, que só dá para hoje, a confissão dá para você a habilidade de você estocar. E você confessa hoje e tem como sacar amanhã. E você confessa e que venha a segunda, e que venha a terça, e que venha a quarta, e que venha. Você não tem medo de dia nenhum! Porque você tem confissão! Estocada. Você sabe o que você diz. Você sabe aonde é que tua língua vai te levar. Amém. Aleluia. E às vezes o povo gosta muito de oba-oba. Vamos para a campanha. Vai, zerado. Não precisa de nada lá. Mas na hora que recebe, no outro dia perde. Porque, queridos, vida com Deus é uma vida onde a gente tem que ter uma estrutura por dentro. E só quem pode dar essa estrutura por dentro é a palavra de Deus. Amém, gente? Aleluia. Vamos ver o Salmo 46. Eu não sei se você está empolgado, mas eu estou, viu? Salmos 46. Eu não estou em crise, não. Mas não estou mesmo, colega. Olha o que é que Davi diz aqui. Cara, eu não sei. Aqui não fala do tipo de pressão, nem de tribulação que esse cara passa, mas olha o que sai da boca dele. Salmo 46. Deus é o meu refúgio, o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Eu acho que ele estava passando por tribulação, mas a empolgação dele... Rapaz, quer saber de uma coisa? Tem tribulação, mas Deus está presente. Amém. Amém. Deus está presente. Aleluia. Aí ele diz, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, a fúria dos montes se estremeçam, ei, ainda que não tenha dinheiro, ainda que o dólar vá para 20 reais, ainda que vá para 100, ainda que vá para 1.000, ainda que prendam dinheiro, ainda que bote para fora, ainda que... conosco. Deus está conosco. O meu socorro não vem de Dilma, nem do governo do Brasil. O meu socorro vem do Senhor. Sai dessa vida medíocre. Ah, Rosana, você não sabe como é que estão meus negócios. Estão exatamente como você está dizendo. Aleluia. 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 E aí o salmista diz, ei, há um rio. Há um rio cujas correntes, aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é assim que Jesus diz? Mas no verso 10 ele diz assim, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amados, eu vou te dizer uma coisa. Isso é uma boa confissão. Diga comigo, isso é uma boa confissão. Aquietai-vos. Amado, olha, tem hora na nossa vida que se você já fez o que naturalmente você podia fazer, está na hora de você sentar e ver Deus trabalhando. Está na hora de você olhar e dizer, Satanás, o negócio é o seguinte, eu não vou parar para dar atenção à pressão. Eu vou parar para ver Deus trabalhando. Meu Deus do céu. Amado, sabe qual é o maior sinal de que alguém crê em Deus? É na hora da tribulação, ele está quieto. Porque tem gente que está procurando um plano B. Eu vou te dizer uma coisa, é para você mesmo, Moisés. Venha você agora. Eu vou lhe dizer uma coisa pelo Espírito. Deus não tem plano B. Deus não tem um plano B. Aleluia. Tem a hora. Por esse versículo eu percebo que Deus não nos promete um mar de rosa, Ele nos promete um mar de graça. Ele fala de tribulação? Tem, tem. Mas Ele manda a gente só se lembrar de quem é que está conosco. E a hora... A hora para você é essa. Se aquiete. Se aquiete. Aquiete esse coração. Aquiete essa mente. Aquiete e diga, Satanás, eu vou parar para ver Deus trabalhando. Aleluia. 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 Quando a gente faz tudo que a gente sabe... É hora de se aquietar e ver que é hora de Deus fazer. Amém. Aleluia. 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 É hora de se aquietar para ver que Deus é Deus. Aleluia. Amém. Você estava ali tocando e Deus disse, diga para ele que está na hora de sentar. Porque fé descansa. Aleluia. Não é, Moisés, na tua força. Não é no teu entendimento. Não é como você está planejando. Deixa eu te dizer, os teus planos, você que banca. Mas os planos de Deus, Ele banca. Uh! aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, 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 aquietai-vos. Aleluia, aleluia. Chegou a hora de ver Deus trabalhando. Amém? Aleluia. Tudo que você está fazendo na hora da tribulação, você para e diz, agora é hora de ver Deus trabalhando. Ei, tudo que você está fazendo na hora da tribulação, você para e diz, agora é hora de ver Deus trabalhando. Aleluia! Diga, eu sou da fé! Diga de novo, eu sou da fé! Aleluia! Queridos, eu tive a oportunidade de ouvir algo maravilhoso. Vou passar para vocês. Uma índia pura. Como é que diz? Quando vai dizer que uma pessoa é pura? Nativo, pronto. Essa mulher foi alcançada com o evangelho e estava fazendo um curso de missões lá em Brasília. E ela disse algo muito interessante. Por que eu achei interessante? Porque às vezes a gente está assim, meu Deus, quem é que vai pregar para os índios? Quem é que vai pregar para os índios? Eu vou te dizer uma coisa, você está na hora de aprender com os índios. E ela disse exatamente isso. Ela disse, olha, sempre que na aldeia, por exemplo, tem uma criança doente, eles já se reúnem todo mundo e diz, eles passam o dia se pintando, fazendo desenhos, arranjando a tinta e um pintando o outro, porque de noite vai ter dança. Não, vocês não estão aqui. Falta chuva, está quente, está calor, está seco. O dia se pintando, meu amigo. Vamos se pintar, de noite vai ter dança. Sabe o que foi que ela disse? Passa o dia reunindo. O que é que tem? Doença? Traz. Quem é que está doente? Traz. Está faltando chuva? Traz também o pedido da chuva. Quem é que está faltando comida? Traz. De noite a gente se reúne no terreiro. Bota tudo no meio. E a gente vai dançar. E a gente vai dançar até que? E a gente vai dançar até que? Ei, quem já ouviu falar na dança da chuva? Não é só para chuva, não. Ela diz que é para tudo que eles precisam. Vamos dançar, meu amigo. Chega uma má notícia, vamos passar o dia se pintando. De noite tem dança. E a gente se preocupando, quem é que vai pregar para os índios? Deixa eu te dizer, você precisa aprender fé com eles. Ei, o que é que não tem na tua conta bancária? O que é que não tem na tua geladeira? Onde é que está doendo? Passa o dia se pintando, meu amigo, de noite tem dança. E eles dançam até que? Diga comigo, até que? Diga de novo, até que? Até que? E ela diz que eles começam a dançar. Até que sente o cheiro da chuva. A essência. Meu Deus. Ela diz que eles sentem o cheiro. Hoje eu vendo esse negócio da essência, eu digo fé. Ei, maridos. Está na hora de pedir o batonzinho da mulher emprestado. Mary Kay, Mary Kay. Quando a mulher chegar, meu filho, o negócio tá ruim. Pois é. Pega o batonzinho aí, de noite tem dança. E é bom marido e mulher que dá até para usar a tanguinha. Rossana, isso é maluquice, é? Fé. Fé. Ei, fé. Ei, mulheres. Na hora da tribulação, não é hora, hoje eu estou tão para baixo que não vou nem botar um batom. É hora de pintar. Ei, vamos. É hora da pintura. É hora da pintura, minha filha. Ei, minha filha. Ei, alô. Aleluia. E ela disse, ó, falta de alimento, doença, chuva. Quando estão passando por pressão, eles já sabem, eles já sabem. Ei, de noite tem dança. Aleluia. E às vezes, ela disse que às vezes eles dançam a noite inteira. Meu Deus do céu. Mas não ficam sem resposta. Porque tem um Deus no céu que não despreza um coração contrito e sincero. E que estão ali esperando por uma resposta de um Deus. Aleluia. Querida, eu vou te dizer uma coisa. Tem crente que nem a boca abre. E é, uma vez eu vi Guto dizendo isso quando ele veio aqui. Ele disse, tua fé não dá para você mexer nem teus pés. Se tua fé, querido, não dá nem para você mexer seus pés. Aonde é que você pensa que vai? Aleluia. 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 E eu vou te dizer uma coisa, meu irmão. Eu estava lembrando de uma música hoje de tarde. Que até o diabo sabe que fé funciona. Quem conhece aquela música? Andar por fé eu vou, que a fé... Vamos, canta aí que eu quero ouvir. Andar com fé eu vou. Você está vendo que até o diabo sabe que fé não falha? Ei, o diabo sabe que fé não falha! E ele está declarando. Aleluia. Aleluia. Eu estou com vontade de dançar. Hoje tem dança. Uhul. Hoje tem dança. É, hoje tem dança. Deixa ela dançar. Deixa ela dançar. Ei, hoje tem dança. É hoje. Ei, aleluia. É, aleluia. Queridos, uma vez um homem chegou para Jesus e disse, se podes. Jesus olhou para ele e disse, como? Se eu posso? Como assim, se podes? Tem gente assim, Senhor, quando o Senhor quiser. Senhor. Jesus, como assim, se podes? Ele disse, se creres. Senhor, se tu podes, ele disse, se eu posso? Se tu crê. Aleluia. 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 Romanos 8. Aleluia. 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 Ei, hoje tem dança. Aleluia. Aleluia. É. Romanos 8. Você sabe que tem seu nome na Bíblia? Eu nunca vi o nome Rossana na Bíblia. Você vai ver agora. Verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que é que eu vou dizer? Se Deus é por mim, se Deus é por nós, sabe que meu nome está dentro de nós? Eu duvido você tirar meu nome de dentro de nós. Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje tem dança. É hoje. Aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós, tira meu nome daí que eu quero ver, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você está pensando que eu estou só, é? Ah, eu nem orei por Rossana, nem orei pelo pastor, tem um intercedendo por mim. É o fraco. É só Jesus. Amém? Aí ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Verso 37: em todas essas coisas. Porém, somos. Eu estou dentro de somos também. Mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Agora, olha Paulo aqui falando em fé, porque eu estou bem certo. Aleluia. Aleluia. Eu estou bem certo. Aleluia. Ei, porque eu estou bem certo. Aleluia. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem Dilma, nem deputado, nem João Willis, nem Marta Suplicy, nem cão dos infernos, nem o Satanás, nem o demônio mor, nem os anjos caídos, ninguém! Aleluia! Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Nem qualquer outro. Poderá separar-nos do amor de Deus. Eita! Ele nos amou, Ele nos amou. Ele nos amou. Nada, amado. Não tem crise, não tem falta de dinheiro, não tem cão dos infernos, nada. Nada. Nos separa do amor. Por que do amor? Porque o amor é o combustível da fé. Só anda em fé se tiver ligado no amor. E nada, se nada me separa do amor, eu tenho condições de andar em fé. Eu tenho, eu posso, eu sou. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém? Crede no Evangelho. Em nome de Jesus. Levante sua Bíblia e diga: eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. Tudo que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Diga: eu não sou vítima do Brasil, do governo, de dinheiro, de doença, de nada. Diga: eu tenho a palavra de Deus na minha boca. Aleluia. Diga: eu creio. Por isso eu falo. Aleluia. A tua língua vai te levar. A tua língua vai te levar. Entende que você está hoje aonde tua língua te trouxe. Em nome de Jesus, entende isso de uma vez por todas. Você está hoje aonde tua língua te trouxe. Aleluia. 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 E nunca queira barrar quem está perto de você crendo. Se você é incrédulo, seja só. Se entupa. Fique quieto. Deixa as pessoas, quem tem fé, fluir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Aleluia. A sua fé não precisa fazer sentido para ninguém, só para você mesmo. Só para você. Só para você. Aleluia. Aleluia. Lembra da essência. Olha aí para o seu vizinho e diga: vai ter dança hoje. Aleluia. Aleluia. Ei, bora, grupo de louvor. Aleluia. Vamos dançar que é bom e doce. Aleluia. Se quiser um batonzinho, eu tenho aqui da bolsa.